Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais informações, trazendo novidades para vocês em relação ao PRR, o Programa de Regularização Rural. Hoje, oficialmente, está divulgado no Diário Oficial da União a prorrogação para o dia 31 de dezembro da adesão aí ao PRR. No entanto, o que vem acontecendo é que muitos produtores e empresas vêm recebendo já a notificação da Receita em relação à necessidade dessa regularização e principalmente dizendo aí que existe um passivo em aberto, um valor em aberto que o produtor vai ter que pagar. Vamos entender o que está acontecendo, como é que funciona essa questão e que momento é esse, principalmente por parte da Receita. Quem nos ajuda nesse processo é o Dr. Joaquim Rolim Ferraz, advogado especializado aí, está acompanhando com a gente aqui no Notícias Agrícolas desde o começo, todo esse embrólio aí em relação ao Fundo Rural, ao passivo do Fundo Rural. Doutor Joaquim, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. A gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a prorrogação confirmada agora para 31 de dezembro, é oficial, está no Diário Oficial da União, prorrogação da adesão. E, de outro lado, a Receita Federal fiscalizando e intimando, inclusive, produtores e empresas a pagarem o passivo do Fundo Rural. É legal? São duas coisas diferentes? Como é que a gente entende toda essa questão, doutor?
Boa tarde, eu é que agradeço pelo contato e pela oportunidade de esclarecer aos produtores rurais e aos empresários rurais esse tema tão polêmico, tão palpitante, que é a relação com o contribuinte, com a União sobre o Fundo Rural. Durante o histórico dos últimos 5 anos, o Fundo Rural ele se limitou basicamente a atividades legislativas e do executivo, ou seja, ele esteve na pauta de medidas provisórias, projetos de lei, resoluções do Senado, discutindo se o Fundo Rural é devido pelo produtor rural, não é devido pelo produtor rural, quando é devido pelo produtor rural, e recentemente o PRR, que é o Programa de Regularização Rural, como uma saída, como um instrumento de acalmar, de equilibrar essa disputa entre órgão arrecadador e contribuinte. Hoje, o Diário Oficial trouxe, uma novidade, uma alteração, que foi a prorrogação do prazo de adesão ao PRR para até o próximo dia 31 do 12. Não é muito tempo, não é um prazo, digamos, razoável, né, para que o produtor rural possa se inteirar, analisar a adesão ou não, mas já é a terceira prorrogação que há desde o 1º de janeiro até hoje, né, para que o produtor rural possa formalizar a regularização, o saneamento dessa dívida.
Porque existia aquela expectativa de votação no STF que poderia julgar, de repente, a inconstitucionalidade da cobrança. Mas o STF decidiu por tornar a cobrança legal, certo, doutor?
Certo? E tem um recurso admitido no Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal, que vai levar essa discussão ao plenário do STF mais uma vez, mas com outros argumentos, com o argumento da resolução do Senado, que retirou da legislação passada pretérita do Fundo Rural a espinha dorsal, a base de cálculo e a alíquota dele.
O problema é que isso não tem data para ser definido, né?
Não, não tem, e a expectativa é que não aconteça no curto espaço de tempo, sem sombra de dúvida.
Então sobra para o produtor apenas a adesão ao PRR nesse momento.
A adesão ou a inauguração de uma discussão judicial. O grande problema é que a esmagadora maioria dos produtores rurais e dos empresários rurais, assim como também dos substitutos, daqueles que não são contribuintes, mas tinham o dever de reter o Fundo Rural do produtor, foi quedar-se inerte. Ou seja, ele nada fez. Ele não obteve uma medida judicial que orientasse no comportamento de não recolhimento do fundo rural ou no re não retenção do fundo rural. Ele não discutiu isso em nenhum campo jurídico. E sobre o palio, sobre o fundamento daquela decisão antiga do STF, que suspendia a cobrança, nada fez. Então, a grande surpresa de que o fundo rural é legal, que decorreu de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, e de que ele deveria ser pago pelo produtor, inclusive o retroativo, referente aos últimos 5 anos, foi quem trouxe essa grande surpresa, né, que já foi debatida por diversas vezes, em diversas casas, setoriais, inclusive no próprio executivo, no legislativo, no próprio judiciário. A nova componente dessa discussão é que agora a Receita Federal está fazendo a fiscalização dos produtores. Ou seja, nós já temos agora no cenário a Receita Federal iniciando processos de fiscalização, intimando os contribuintes a prestarem esclarecimentos sobre a cobrança do fundo rural. Ou seja, o produtor, o substituto, aquele que deveria ter retido, está recebendo notificações da Receita Federal para dizer: olha, você recolheu? Informe os comprovantes. Você não recolheu? Informe se você tinha medida judicial que autorizava você ter esse comportamento tributário. E isso vai trazer, né, uma consequência, porque aquele que tem medida judicial orientando de que ele não deveria fazer o recolhimento, vai simplesmente informar, juntar cópia da decisão judicial, se ainda vigente, e a Receita Federal vai ter que se pautar na fiscalização por esse comportamento. Mas aquele que nada fez, vai informar para a Receita Federal simplesmente que não recolheu. Não tendo recolhido, vai ser multado, vai ser autuado pela Receita Federal. E se não informar absolutamente nada, se ignorar a fiscalização, vai receber uma autoinfração pelo correio com arbitramento, né, do valor devido. Então, o PRR agora ganha uma outra conotação, porque quem está em fiscalização ou aquele que está preocupado em receber a fiscalização vai ver o PRR, sem dúvida, ou a discussão judicial, a obtenção de uma medida judicial para resguardar o não recolhimento com uma necessidade mais urgente.
Então, deixa eu só entender. Por enquanto, não está tendo cobrança, está tendo uma fiscalização, a Receita Federal perguntando se o produtor deve ou não.
Exatamente. Diversos produtores, em todos os estados praticamente, já receberam notificações para prestar esclarecimentos. A Receita Federal é educada. Ela entra na empresa primeiro perguntando, né, falando numa linguagem leiga. Então, a não ser que haja uma situação de flagrante de uma irregularidade tributária, como acontece, por exemplo, nas estradas, quando um caminhão está transitando com uma carga irregular do ponto de vista tributário, que é onde há uma lavratura automática do auto de infração. Quando a atividade fiscalizatória ela é a usual, a primeira coisa que a Receita faz é pedir informações.
Mas desse momento, do pedido de informação até lavrar aí a multa ou, enfim, a cobrança final aí para o produtor, tem muito tempo ou isso é rápido, doutor?
Olha, é um conceito de rápido e demorado muito relativo. A fiscalização ela dá prazos curtos. Por exemplo, normalmente são 20 dias corridos para você prestar esclarecimentos. Mas podem ser 30 dias, esse prazo, dependendo do porte da empresa e da dificuldade dela em prestar essas informações, pode ser renovado. Então, a Receita Federal costuma ser tolerante, por exemplo, em prorrogar esse prazo por mais uma vez. E recebidos os esclarecimentos, e tendo o contribuinte atendido a tudo aquilo que foi solicitado, ou não tendo o contribuinte, prestado os esclarecimentos, ignorado a atividade de consulta, de fornecimento de informações, a Receita Federal já pode lavrar o auto de infração se constatar que houve alguma irregularidade tributária.
Mas aquele produtor que fez adesão ao PRR também pode passar por essa fiscalização?
Ele pode, mas vai responder que já
Aderiu ao programa.
aderiu e fornecer comprovação disso, de modo que a fiscalização não vai à frente por conta dele já ter se autodeclarado culpado e feito adesão.
Agora, esse processo de fiscalização, de alguma forma, gera algum impeditivo do produtor, por exemplo, ir ao banco e conseguir um financiamento ou alguma restrição legal para o produtor?
Enquanto está acontecendo a fiscalização, não. Ele continua tendo certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, se ele tiver algum débito com exigibilidade suspensa. Ele não estará inserido em nenhum órgão, como o CADIN, ele não terá nenhuma irregularidade cadastral. Porém, após a lavratura do auto de infração, haverá uma pendência, né, no conta corrente desse contribuinte. De modo que haverá uma acusação fiscal. Ele poderá se defender. Então, a Receita Federal garante ao contribuinte, a União garante ao contribuinte, três instâncias administrativas, sendo que a última é o CARF, que a maioria dos produtores conhece, e até que haja um julgamento definitivo, a última instância no CARF, ele também continua com essa mesma situação que eu descrevi. Agora, com a finalização do julgamento administrativo, ele terá a dívida de fato constituída com a inscrição do débito na dívida ativa da União.
E
E a
nesse
partir daí. Pois não.
caso, dívida cheia, não tem os descontos
Não.
do PRR.
Sem dúvida. Sem dúvida. O valor será cobrado com atualização pela Selic, com todas as multas, honorários dos advogados da Fazenda, tudo.
Então, na verdade, esse processo de fiscalização e intimação que a Receita está fazendo agora é uma forma de obrigar o produtor a correr para fazer essa adesão ao PRR.
A Receita Federal está cumprindo o papel dela, né, de órgão fiscalizador. Então, inclusive, os agentes públicos que estão à frente do órgão arrecadador não podem deixar de tomar essas decisões de implementar essa fiscalização, inclusive sob pena de serem responsabilizados, pessoalmente, inclusive, por omissão. Então, é do dever da Receita Federal fiscalizar, e é o que ela está fazendo.
Muito bem, então tá, a gente tem essa fiscalização acontecendo, mas o produtor que já está nesse processo de fiscalização, como é que ele deve proceder, doutor Joaquim? O que que ele deve fazer se ele não tiver feito a adesão ao PRR ainda?
O produtor vai ter que se balizar através de medidas que estão disponíveis hoje ao alcance dele. A primeira delas é aderir ao PRR, não ter uma discussão com a Receita Federal sobre isso e realizar o pagamento nos moldes lá estabelecidos. A segunda coisa que ele pode fazer, e isso também é lícito, legal, é depositar em juízo essa exação, essa cobrança, e discutir a legalidade dessa cobrança nas instâncias judiciais. E aquele que nada fizer, aquele que não praticar nenhuma hipótese de ter uma situação de regularidade com a Receita Federal, vai sofrer as consequências de execução fiscal, busca de bens, penhora, são coisas de conhecimento comum daquele que tem uma pendência com o órgão arrecadador tributário.
Agora, a partir do momento que eu tenho lavrado esse auto de infração, eu ainda posso aderir ao PRR ou daí já não posso mais?
Pode
Ah, é?
sim. Até quem tem execução judicial já adiantado, quase já na última instância, pode aderir ao PRR. Não há nenhuma restrição.
Dentro, logicamente, do prazo até 31 de dezembro, né?
Até 31 de dezembro, exatamente.
Muito bem. Então, na verdade, o que está acontecendo na Receita Federal, é um processo de fiscalização nesse momento, não tem nada a ver com cobrança ainda. Se o produtor aderir ao PRR, imediatamente ele, obviamente ele tem que comprovar que aderiu, né, ao PRR, imediatamente ele deixa de ser fiscalizado, é isso?
Ele terá um encontro de contas, digamos assim, com o governo e terá o problema dele resolvido cumprindo ele as normas de adesão e de liquidação do débito pelo PRR.
Agora, tem muito produtor que tem dificuldade de saber o tamanho da dívida, doutor. Quem determina isso? É o contador do produtor? É a própria Receita Federal? Como é que funciona isso?
A princípio, é feita apenas a adesão e o fornecimento de informações. A Receita Federal, a posteriori, depois, vai fazer a consolidação desse débito. Ou seja, vai informar para o contribuinte, para o produtor, o tamanho da dívida, o valor atualizado da dívida com os descontos que ele terá por conta da adesão ao PRR. E aí o contribuinte terá a oportunidade de conferir com seus assessores, com seus contadores, com seus departamentos jurídicos, o valor que está sendo imputado, que está sendo cobrado pela Receita, e se não estiver correto, ele poderá fazer a impugnação desse valor. Vou lhe dar um exemplo claro, certo? Um exemplo, assim, bem objetivo. Nem todo produtor rural é contribuinte do PRR. Desculpe, é contribuinte do Fundo Rural. Uhum. Aquele produtor rural, por exemplo, que não é empregador rural, que trabalha sozinho na lavoura, que produz com a sua família, ele não é contribuinte do Fundo Rural. Então, ele pode, por exemplo, vender a sua produção para um frigorífico, por exemplo, para um comercializador de grãos, e ele não praticou a hipótese de incidência de pagamento de Fundo Rural. Então, se o valor dessa produção dele for, por exemplo, imputada como base de cálculo para aquele que não reteve o Fundo Rural, o fiscalizado, o autuado, vai ter que dizer, olha, eu não retive porque esse produtor rural não é contribuinte, ele é um agricultor familiar, ele não é empregador rural, certo? Existem outras situações como, por exemplo, o produtor, ele não recolheu o Fundo Rural, quem comprou dele não reteve também o Fundo Rural, mas ele sendo empregador rural e, consequentemente, ele sendo contribuinte do Fundo Rural, ele pagou o INSS patronal no regime comum de recolhimento de INSS, entendeu? Cuja alíquota é de 20%. Então, tudo isso vai ter que ser discutido com a fiscalização e quem aderiu ao PRR vai ter que analisar todos esses pontos para poder chegar, de fato, ao valor realmente devido do Fundo Rural.
Porque, teoricamente, o que a Receita vai fazer a conta é em cima da nota fiscal que ela tem lá arquivada, né?
E aí cabe ao contribuinte fazer a sua parte.
Entendi. Complicado, hein, doutor?
É um pouquinho.
Agora, bom, de qualquer forma, então, o que a Receita está fazendo é normal e é legal, na verdade, está fazendo a função dela, como o senhor bem colocou, mas isso não pode se tornar um impeditivo do produtor aí a acessar mecanismos que lhe sejam necessários enquanto ele não tiver uma confissão dessa dívida, enquanto não tiver, na verdade, uma infração lavrada em relação a essa dívida, certo?
O que o produtor precisa fazer agora é, de fato, encarar o problema. É se comportar com atitudes compatíveis com quem vai resolver esse problema. O Fundo Rural não pode mais ser ignorado. A dívida acumulada nos últimos 5 anos, que é acusada pela União, ela não pode ser ignorada. E o meu pensamento é que ele não pode ficar aguardando simplesmente as cenas dos próximos capítulos. De fato, é chegado o momento do contribuinte, do produtor rural, tomar decisões. Se vai depositar judicialmente, discutir, se vai recolher diretamente aos cofres da União sem aderir ao PRR, se vai usar o PRR como instrumento de regularização, alguma movimentação, e aí cada produtor tem um perfil, cada um tem um porte, cada um tem uma capacidade de implementar medidas para se defender, para corrigir esse problema, de modo que o resultado a ser alcançado é condição de irregularidade, seja através de medida judicial, seja através da desistência da discussão e adesão ao PRE.
Eu imagino que o produtor tem prorrogado a fazer essa adesão até por conta de expectativas em relação às coisas que vão acontecendo. Por exemplo, na própria Câmara tem um projeto de lei que está propondo aí a extinção do passivo aí do Fundo Rural. No próprio Senado tem a resolução do Senado que tecnicamente aí traria uma possibilidade de não pagamento também desse passivo por não existência da lei. Enfim, existe essa expectativa de que essas questões avancem, mas não dá para esperar por elas, o prazo é curto, né, doutor?
É o time do acontecimento dessas coisas, não é o mesmo da atividade fiscalizatória, e também há uma expectativa, não há nenhuma certeza de que esses projetos, essas medidas legislativas trarão esse resultado de anulação.
Muito bem. Bom, vamos então esperar para ver. Na verdade, o produtor que tiver preocupado aí faça a adesão ao PRR. Depois, se tiver alguma solução nesses casos, seja pela resolução do Senado, seja por um projeto de lei, ele pode ter o recurso, devolvido ou daí o dinheiro é perdido, doutor?
Não, não, em hipótese nenhuma é perdido e ele poderá sempre, qualquer contribuinte que realize o pagamento de um tributo que não é legal, que não é devido, ele tem medidas jurídicas eficazes para se salvaguardar e receber aquilo de volta através de instrumentos administrativos e judiciais. A Receita Federal não cria nenhum óbice, apesar de ser um trâmite burocrático, demorado, afinal de contas, é receber um dinheiro de volta de uma conta que é da União. Então, não é uma atividade fácil. Receber um dinheiro de volta de uma relação de consumo não é fácil. Imagina na relação com um ente público do tamanho da União. Mas é extremamente previsível e há o recebimento, embora seja burocrático e lento.
E o primeiro passo, não precisa fazer conta nenhuma, vai lá e faz a adesão junto à Receita Federal. Depois a própria Receita vai estimar para ele o que ele deve. Daí sim ele analisa se está dentro ou não daquela expectativa dele, certo?
Ela vai apontar, com base nas informações que ela tem, qual é o valor do débito, e o contribuinte vai cumprir também o seu dever de fazer a conferência e, se não estiver correto,
Contestar.
informar, contestar e provar por que aquele valor não está correto.
Muito bem. Tem muita gente preocupada das contas que tem que fazer, quem que tem que mandar, onde que tem que enviar esse material. Então, vai direto na Receita Federal, faz essa adesão logo e espera. É isso, doutor?
Não, 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 não vá até o posto de atendimento da Receita Federal, não. Converse com seus contadores, há instrumentos eletrônicos de adesão, a Receita Federal disponibiliza portais eletrônicos para atendimento, para fazer isso com certificado digital, não é necessário ir a qualquer lugar físico da Receita para fazer essa adesão.
Muito
Quem
bom.
decidir quiser. E quem quiser contestar, vai procurar suas assessorias jurídicas e cada assessoria vai tomar um caminho, uma medida, vai orientar conforme o entendimento do profissional, né, e da necessidade que o cliente quer implementar.
Legal. Doutor Joaquim, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Tenho certeza que mais dúvidas vão aparecer à medida que esse assunto for chegando aí ao entendimento do produtor, e a gente conta aí com a sua participação para nos ajudar a esclarecer. Aliás, já tem algumas perguntas aqui, se o senhor me permite, deixa eu repassá-las aqui. A Cláudia de Vacaria, lá no Rio Grande do Sul. Doutor, gostaria de saber a respeito da comercialização de pessoas físicas para pessoas físicas. Tem como a Receita Federal fiscalizar isso?
Olha, tem sim. Eu não vou discutir hipótese de incidência, se ela tem dívida ou se ela não tem dívida, porque não posso prestar uma consultoria numa entrevista, né? Tem impedimento ético e legal, mas a comercialização entre pessoas físicas é um faturamento que tem que ser analisado com relação à hipótese de incidência do fundo rural, sim.
O Gustavo Rocha de Iporã, lá em Goiás, pergunta: como faço para saber se eu devo o Fundo Rural?
Procure o seu contador, procure o seu advogado, que ele poderá te orientar sobre os fatos que você praticou, os negócios que você praticou, faça as hipóteses de incidência. A hipótese de incidência do Fundo Rural é o faturamento da atividade rural, ou seja, a comercialização de grãos pelo empregador rural, pessoa física ou jurídica, a venda de aves, de bovinos, enfim, de commodities, de produtos agropecuários.
Tem uma outra pergunta aqui, doutor. Não entendi bem a respeito da não obrigatoriedade do recolhimento do Fundo Rural, a quem não é empregador rural. Então, se meu cliente teve a retenção do Fundo Rural, não tendo empregados, foi indevido?
Foi indevido. O produtor rural que trabalha sozinho com a família, que não é empregador rural, sobre o faturamento dele, não há hipótese de incidência do Fundo Rural. Tá? O Fundo Rural é para financiar a seguridade rural do produtor e do empregado rural. Ou seja, se ele não é empregador, é até uma questão um pouco de lógica. Não é possível que ele vá contribuir para uma coisa que ele não participa, que ele não está inserido no contexto. É como, por exemplo, se um funcionário público recolhesse FGTS. Não tem relação uma coisa com a outra.
Muito bem. Doutor, obrigado, viu, pela sua participação. A gente volta a conversar, tenho certeza, muitas dúvidas vão surgir ainda.
Eu que agradeço, é sempre um prazer falar ao Notícias Agrícolas e estarei sempre à sua disposição.
Um abraço, doutor Joaquim, até a próxima.
Um abraço.
Doutor Joaquim Rolim Ferraz, trazendo aí, portanto, os esclarecimentos em relação à prorrogação do prazo para adesão ao PRR, à questão aí da Receita Federal tá fazendo essa fiscalização e essa intimação junto aos produtores e empresas que devem o Fundo Rural, né, que tem esse passivo com o Fundo Rural, e respondendo aí às dúvidas dos internautas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.